Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao programa Equilíbrio. Obrigado pela sua audiência. Deixa eu falar um pouco sobre crise de pânico, novamente aqui para trazer outras informações para você. Todas as pessoas têm temperatura normal, que é 36,5 graus centígrados, mas nem todas as pessoas têm febre, que é uma temperatura corporal acima desse normal de 36,5. Todas as pessoas têm ansiedade, mas nem todas têm ansiedade muito alta, muito exagerada. A crise de pânico é uma crise de ansiedade excessiva. O diagnóstico de transtorno do pânico inclui vários ataques dentro de um mês em situações sem perigo objetivo. Ausência de nível de alto de ansiedade nos intervalos dos ataques. Cada ataque produz sintomas como taquicardia, uma sensação de que vai morrer, geralmente a pessoa acha que vai morrer de um ataque do coração, ou uma sensação de que vai perder o juízo, vai sair da realidade. Tem sudorese, sensação de sufocação, aflição. Pode ocorrer só um ataque de pânico na vida de uma pessoa e nunca mais ter. Ou pode ter um distante do outro, uma crise distante da outra. Ou tem pessoas que têm uma sequência dessas crises em pouco espaço de tempo, por exemplo, 2-3 crises numa semana só. Fisicamente, no ataque de pânico, tem alterações no funcionamento de substâncias cerebrais. Psicologicamente, ela pode ocorrer, essa crise, em pessoas aparentemente autônomas, independentes, que quando alguma coisa ameaça sua segurança e seu vínculo afetivo, surge um tipo de curto-circuito emocional com sintomas da ansiedade excessiva. O pânico pode existir junto com uma fobia ou não. Fobia é um medo excessivo. Uma fobia comum em pessoas com ataque de pânico é a chamada agorafobia, que é o medo de estar num local ou numa situação em que torna difícil sair dali. Quando alguém apresenta conflitos na vida com surgimento de ansiedade exagerada, pode surgir a doença do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, a gente pode chamar doença, mas transtorno do pânico, né? Transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade generalizada, fobia simples, fobia social, agorafobia, transtornos conversivos, transtorno de somatização, neurastenia, dependência química e outras situações. Então, a ansiedade excessiva ela se manifesta de maneiras diferentes em pessoas diferentes. Conflitos mal resolvidos, conscientes ou inconscientes, ligados ao passado e ou no presente, podem ter causado esses conflitos uma forma de pensar distorcida. E ao se manter formas erradas de pensar, a ansiedade pode aumentar muito e surgir uma crise de pânico. Quem sempre interpreta de forma trágica os eventos cultiva uma forma de pensar negativa, pessimista e favorece o surgimento de crise de ansiedade e de depressão. O tratamento do transtorno do pânico envolve a psicoterapia, a medicação e o apoio familiar. É preciso aprender a mudar a forma doentia de pensar, lidar melhor com as suas emoções. É possível aprender isso. Sem isso, sem esse aprendizado, os remédios não vão dar conta de eliminar as crises. Então, perguntas para pensar podem ser: a pessoa com crise de pânico tem conflitos em sua personalidade a serem resolvidos? Quais são? Tem tensões emocionais nas relações sociais? Quais são? Tem dificuldade de autonomia emocional, não consegue sentir seguro consigo mesmo? Tem lutas quanto à questão de valor pessoal? Absorve responsabilidade demais sem saber colocar limites, sem pedir ajuda e tem dificuldade de dizer não? Será que essa pessoa cultiva formas negativas, catastróficas e pessimistas de pensar? Então, o medicamento pode aliviar, mas a recuperação depende de lutar para treinar pensamentos saudáveis, pensamentos de esperança, de alegria, de perdão, de reconciliação, de valor pessoal, de respeito pessoal, né? Não se concentrando em emoções difíceis. Muito obrigado pela sua atenção. Espero você aqui no próximo episódio do programa Equilíbrio, se Deus quiser. Até lá.